da Assembleia Geral do Lusitano de Lourosa não é só de ontem, ou esta última, terá sido obviamente muitas outras, mobiliza muita gente. Neste momento ainda mais, e acredito pelo projeto que está em cima da mesa, é um projeto ambicioso e que naturalmente para quem gosta, e são muitos de Lourosa, chama e cativa muitos a serem chamados a essa mesma Assembleia Geral. Agora, evidentemente que aqui não há a ser melhor nem pior por ter mais ou menos adeptos afetos àquela ou àquela outra equipa. Infelizmente eu gostaria de ver mais feirenses, mais lusitanistas, mais
lamacenses. Isso o futuro vai demonstrar quem tem razão, não é?
Nos outros clubes,
na vida, o
porque nós
vai,
infelizmente vemos que há clubes que eu gosto de todos eles do concelho, como Fiéis, Melheirense, já dei exemplos, que infelizmente não mobilizam essa capacidade, não têm essa capacidade.
Jorge, questões factuais, podemos comparar infraestruturas, dá perfeitamente para comparar, podemos comparar títulos, podemos comparar a questão dos sócios e de simpatizantes,
tudo isso é comparável e provável, e portanto aí eu tenho a minha opinião e disse o mês passado.
E registro com tristeza o facto do Luís Sá ter abandonado o estúdio da Agência Azul Sintonia Feirense.
Ele vai regressar, como é óbvio, mas como te estava a dizer, isso seguramente que é facilmente provável, mas para mim, fácil de provar, mas para mim não é o todo importante que todos os clubes que consigam os seus objetivos. Agora, evidentemente que continuo a dizer, cada um ao seu nível, e um nível que um dia seja igual para todas essas equipas de concelho, esse é o meu desejo, e portanto acho que isso não é todo relevante nem tão pouco importante. Agora,
vamos à corrupção.
Corrupção quer ser mais fácil. Admito que quer representantes do Feirense sintam, quer representantes do Lusitano sintam, outros não se sentirão porque não estão por cá. Agora, também há uma coisa só para finalizar, e isto vem um bocadinho do programa anterior, de facto falou há bocado o Rodrigo na alma dele, e portanto a alma dele que valeria por muitos milhares, e portanto isso vem um bocado de encontro àquilo que falou o Carlos Silva no programa anterior, que se diz que falta o Lamas ou Lourosa, e incluiu Lamas, do qual ele é um apaixonado, como tu sabes. O Rodrigo significa que o trabalho feito pelo Feirense tem sido de montra e de bom exemplo.
O trabalho feito pelo Rodrigo, estamos a falar aqui
Feirense
de
uma pessoa. O líder Rodrigo Nunes.
Sim, mas o Carlos Silva falou do Rodrigo Nunes.
Do Rodrigo Nunes, portanto, de um Feirense como que o seu principal rosto, como todos os outros clubes, é o presidente, e portanto, na figura do presidente Rodrigo Nunes, e que é um crescimento subejamente reconhecido e conhecido desde que tomou posse do clube desportivo Feirense. Relativamente às outras questões, e isso de âmbito mais nacionais, são mais engraçadas e provavelmente menos inflamadas. Agora tenho pena que o Luís tenha saído, porque gostava que ouvisse, mas estou certo que estará a ouvir por esta altura e terá a oportunidade numa próxima edição de poder enfim, responder algumas questões que eu gostaria de ver elucidadas, mas eu não sei se o Porto vai provar ou não vai provar, acredito que não irá, mas há situações que aqui de facto me custam. Nós estamos a falar de uma era Benfica que claramente monopoliza o futebol português. Estamos a falar de pessoas, nomeadamente as que estão visadas neste momento, que é um árbitro, ou ex-árbitro, o Adão, e uma pessoa que está no ativo, que é o Pedro Guerra, que tem sido os comentadores mais polémicos dos painéis esportivos de todos os canais televisivos. Um homem que eu habituei-me a ouvir e a registar, sobretudo, a capacidade de memória dele e também o facto de continuadamente dizer que percebe futebol porque jogou futebol, ao contrário de outros, no Adameiense, que eu, sinceramente, como clube não conheço, mas respeito, seguramente deve existir. Não sei o trajeto dele como futebolista. Agora, há uma coisa que é inequívoca, é a memória do Pedro Guerra. E a memória do Pedro Guerra, em todos os programas que eu tenho ouvido dele, é uma memória imaculada. E sobretudo dito na primeira pessoa, melhor que todas as outras. Ele acusa constantemente dos outros não se lembrarem. Mas ele lembra-se de tudo. E lembra-se de situações, nomeadamente, que já vem do tempo do Pitorado, que é mencionado em cada programa. E não é só nesse programa onde está o Pedro Guerra, mas em todos os programas onde estão comentadores do Benfica, nomeadamente. E lamento, ou com algum lamento, que vejo que o Pedro Guerra, de uma situação de há 2-3 anos atrás, não tem memória. Portanto, não desmenteu. O que todos nós nos leva a crer, e não somos bolos, como é evidente, de bons anjinhos, a diferença é pequena, mas é só para quem quer, que aqueles e-mails existiram. Ponto número 2, já existir aqueles e-mails, provavelmente não se vai provar a corrupção, mas que não são e-mails agradáveis, são e-mails comprometedores, são e-mails que mostram aquilo que tem sido o futebol português, nomeadamente com o Benfica nos últimos anos, são e-mails que podem, de certa forma, e têm legitimidade quem pensar desta forma, que o Benfica os tem ganho, e nomeadamente de forma pouco lícita, porque nós estamos a recordar campeonatos em que o Benfica, como eu costumo dizer, e tanto falo no Pitorado, não é ganhos com 20, 30 pontos de avanço, ou 16, ou 25, não são títulos conquistados internacionalmente, estamos a falar de campeonatos nacionais e que são conquistados na última e penúltima jornada. E, portanto, tudo isto que se tem passado nos últimos 4 anos e que agora vem à baila e que vai sair mais, e não tenho dúvidas que existem esses e-mails, como disse, não houve desmentido por parte do Pedro Guerra, apenas um lapso de memória.
Diretor de comunicação do Porto, diretor de relações.
Exato, e não tenho dúvidas que vai haver agora. Portanto, isto só o facto deste lapso de amnésia do Pedro Guerra, de esquecer que, enfim, não desmente, não põe em causa que eles possam existir, mas que não se lembra, não tem memória de ter trocado os e-mails, ou os conteúdos dos e-mails, um homem com tanta memória como ele tem, e tão apetrechado de papéis, que agora a mesa até é pequena para ele, porque a outra era maior e tinha para lá papéis que até dava para um programa de 50 horas, a verdade é que se esqueceu de coisas que se passaram há 2, 3, 4 anos atrás. E, portanto, isto aqui vem levar a todos nós, legitimamente, pensar aquilo que todos nós já sabíamos, ou pelo menos pensamos. Provar é mais difícil, que o Benfica tem conquistado, mas não com mérito. Tem conquistado porque tem, de facto, uma máquina montada que permite ao Benfica, para esta altura, não só ao nível de futebol profissional, e estou a falar dos séniores, como também das modalidades amadoras, e ainda se viu este final de semana frente ao Oliveirense em Hockey Patins, como em tantas outras, que o Benfica, de facto, é uma máquina e uma marca montada que reporta um bocadinho antes de 25 de Abril, ou seja, que de forma ameaçadora vai comprometendo um bocadinho aquilo que é, enfim, o futebol e o desporto na sua verdadeira palavra, ou na sua verdadeira ascensão da palavra. Portanto, eu penso que aquilo não acontece por acaso. Seguramente que se os e-mails fossem trocados entre adeptos, ou entre pessoas ligadas ao futebol com o Porto ou ao Sporting, que ele entenderia de outra forma e seria interpretado de outra forma. Para terminar, o que eu acho tão ou mais grave é que, por parte do Benfica ainda, pelo menos que eu saiba, não houve qualquer desmentido a esta situação, ou não se demarcou desta situação, a não ser numa Assembleia Geral, se não me falha a memória, que alguns adeptos afetos ao Benfica assobiaram e trataram de forma imprópria esse senhor que é o Pedro Guerra e que também é funcionário, quer queiram, quer não, do Sport Lisboa e Benfica. Portanto, isto, para mim, não me causa estranheza. Não me causa admiração. Vou ver é como é que o Benfica vai lidar com toda esta situação, porque, de facto, é uma situação extremamente desagradável para a pessoa em causa, o Pedro Guerra, mas é muito, é tão ou mais desagradável para o Benfica, que tem duas situações a gerir. Primeiro, esta pessoa do Pedro Guerra, e depois, se se demarca, aquilo que poderá acontecer, ou seja, o que poderá dizer Pedro Guerra no futuro, relativamente a uma situação em que o Benfica se demarque desta atitude do mesmo.
Vamos ao contraditório com o Xavier Sousa em estúdio. Xavier, a tua opinião sobre este assunto e esta argumentação de Jorge Costa e depois daquilo que aconteceu também há tantos atrás e que leva com que Luís Sá não termine esta edição de Sintonia de Ataque. Boa tarde.
Boa tarde. Antes de, e não vou querer fugir a essa questão da corrupção, porque não sou advogado de defesa do Benfica, mas claro, tenho aqui algumas coisas para defender o meu clube, quero dar os parabéns ao meu agenciado João Borges, que ontem foi o grande herói dos Mouris na vitória da Taça de Aveiro, fez uma grande exibição, evitou na primeira parte que o Alvarenga fosse para o intervalo a ganhar por 2 ou 3-0, esteve em grande e fico muito feliz por ele, porque para além de para mim de ser um grande amigo há muitos anos e um bom rapaz, fez de facto uma grande exibição e dou os parabéns aos Mouris pela conquista da Taça de Aveiro, deixando aqui uma ressalva para a associação que tem feito um trabalho excepcional, para colocar uma final da Taça de Aveiro num estádio de 30 mil pessoas parece-me pouco. Não sei como é que é dizer, eu acho que é um estádio bonito, mas acho que os jogadores de futebol se sentem mais motivados, se tiverem uma moldura humana mais de acordo com a nossa realidade.
Há mil pessoas, não é?
Eu fui ver o jogo, para ser simpático, se tivessem 1500, 2000, não estavam mais. E se calhar, qualquer estádio do Conselho da Feira, Feirense, Lamas, Lourosa, seria mais...
A Supertaça já vai ser em Santa Marilena.
Nós estávamos ali a ver um jogo e que olhávamos para a frente, víamos cadeiras vazias, mas parecia um treino. A malta dos Mouris é que a cantar para os Mouris e o Alvarenga a bater umas palmas para os jogadores do Alvarenga.
E tens a FTV a mostrar isso.
Não é um treino mais animado, mas dá a sensação que não é uma final. Portanto, fica aqui o reparo. Obviamente que o estádio do Municipal de Aveiro tem que ter vida, no próximo mês de agosto vai ter vida, porque enche uma vez por ano quando é a final da Supertaça Nacional, e não estou a dizer porque vai lá o Benfica ou o Guimarães, se fosse Sporting Braga ou Porto Guimarães, se calhar o estádio ficava cheio, que é agosto, férias, a malta vai sempre ver a bola, portanto...
Há fome de bola nessa altura, não é?
Sim, acho que o estádio, ok, o estádio de Marcelo Beira tem que ter vida, mas também temos que pensar nas equipas que lá vão, e se fosse um Lamas Lourosa, por exemplo, se calhar não tinha lá mais que... 4 ou 5 mil pessoas. E 4 ou 5 mil pessoas num estádio de 30 mil não deixa de estar vazio porque nem meia casa é.
E se fosse um Lamas Feirense, Xavier?
Era capaz de ter para 7 ou 8 mil ou 10 mil, sei lá. Não sei. A lotação máxima do estádio de Feirense será, corrijam-me, presidente, 5 mil. Portanto, o Feirense, se encher se for 5 mil adeptos do Feirense, que vão mais 2 ou 3 de lá, mas dá os 8 mil, ou coisa que vale. Nem meia casa em Aveiro dá. Portanto, acho que é... Acho que também, eu compreendo a associação...
O Feirense já meteu no estádio de Aveiro 22 mil pessoas. o Feirense, aquele clubezito de Santa Maria da Feira, do Conselho de Santa Maria da Feira.
É provável?
Não é provável. Já tivemos num Feirense Sporting, em Aveiro, 22 mil pessoas. Fizemos uma receita de 208 mil euros de receita que está registada nas entradas do Feirense, do clube desportivo. Esse tal clubezito.
Não, mas também acho, comparação. Acho que não é um clubezito. Eu compreendo onde quer chegar, mas e só para terminar a polémica.
Já agora que estamos a falar nestas coisas,
é assim,
número.
Esta polémica era mais ou menos expectável, porque temos que ser sinceros. Compreendo o lado do Luís Sá na forma como defende o seu Lourosa, na capacidade de mobilização que o Lourosa tem, mas temos que perceber a realidade atual. Não há comparação possível. Eu ainda a semana passada aqui disse, eu já vi jogos da segunda liga há 20 anos atrás em Santa Maria de Lamas com 4, 5, 6 mil pessoas. Feirense, mas há 20 anos atrás, lá, agora vejo
outra
lá
coisa
300
que disse,
pessoas.
Outra coisa que você disse que me chamou a atenção. O Feirense tem 99 anos, vai fazer 100. No momento atual, não há comparação no momento atual, mas houve alguma vez comparação para se pôr num patamar tão elevado como estão agora a tentar pôr? Durante 100 anos?
Eu
não sei, pode haver, podia estarmos em contato com
algumas. Exatamente.
Agora, pôr-se como. Porque eu não sei se o Luís saiu porque eu disse que todos juntos não são metade da grandeza do Feirense atualmente. Não sei se foi por isso que ele saiu. Eu devo estar muito mais perto da verdade ao dizer isto. E reconheço que se calhar nem tem como medir, e se calhar não é verdade. Mas
sim,
estou, muito,
exagero,
estou okay. muito mais perto da verdade do que o Luís dizer que o Lourosa é o maior clube entre o Rio Douro e o Rio Mondego. Isto foi dito aqui, não foi dito por Rodrigo Nunes. E eu não, você nunca me ouviu dizer que eu estou ao nível do Benfica. O Feirense está ao nível do Benfica. O Feirense está ao nível do Benfica. Eu até tenho dúvidas se o Feirense não está acima do Benfica. Você nunca me vai ouvir aqui dizer isto, porque as pessoas que nos estiveram a ouvir vão se rir à gargalhada. Que é o que as pessoas que estão a ouvir estes programas para trás andam a fazer, a ouvir o programa. E até isto chama audiências, porque eles dizem aos amigos, e os amigos, e eu tenho muitos amigos, a dizer, opa, eu ouvi o programa, para a semana vou ouvir. Portanto, isto até é bom para o programa.
É claro. Agora, há a pergunta que me colocaste, e aqui algumas situações a nível da corrupção. Primeiro, fico feliz, não, mas no Futebol Clube do Porto acusou o Benfica de corrupção.
Sim.
E vai ter que o provar.
Pois.
Ponto final. E eu espero que o Benfica, não perdoe um cêntimo.
E o Porto foi absolvido.
Não, o Porto foi acusado.
Foi acusado.
O Porto foi acusado. Perdeu seis
continua
pontos.
A ser.
O Porto perdeu 6 pontos. O Porto já foi condenado neste país por, perdão, tentativa de corrupção. O Boa Vista é que foi acusado por corrupção. As chamadas do Boa Vista tinham coisas mais perigosas que as do Porto. O Porto foi acusado de tentativa de, foi condenado por tentativa de corrupção.
Pela
que é uma coisa que
fala,
eu nunca vou
fala do momento
aqui.
Atual, Sérgio. Vai ao momento atual.
Pela justiça
fico
feliz pelo Futebol
Tentei
Clube do Porto.
Tentei não ir tanto ao passado
fico feliz
para abordar
pelo Futebol Clube do Porto ter finalmente percebido que há corrupção em Portugal. Porque há 10 anos atrás o Porto andou nos tribunais a dizer que questionava o conteúdo das escutas.
E não foi absolvido
nunca, nunca negou. Alguma vez viste o Presidente do Porto negar que aquilo era verdade ou mentira no tempo da fruta? Nunca.
Mas ele, Vieira também está nas escutas. Vieira também está nas escutas.
Aquilo que foi para o tribunal dizer essa, foi que as escutas eram ilegais. Foi
só não encontras lá.
Mas essas que também encontramos ilegais.
O Presidente do Sporting não está lá, mas a Vieira e Pinta Costa estão lá.
Agora... eu até tive o cuidado, porque pá, vais ver o vídeo do... Diga-me um! Mas diga-me um! Qual foi o dirigente Benfica que esteve na apresentação do seu livro? Afinal, o Pedro Guerra é uma pessoa importante. Há 2 meses atrás estava no canto da mesa. Há 2 meses atrás era um senhor que metia impressão, vê-lo a falar, que não era nada no Benfica. Agora, porque há um mail, já é uma pessoa importante.
Agora?
Sabes porquê é que veio estes mails? Porque o mail que ninguém quer falar aqui foi o que chegou na sexta-feira ao Porto da UEFA. É isso que o Porto está a tentar tapar os olhos aos seus adeptos.
Então, esses...
é essa gravidade que se passa dentro do Porto, que o Porto tenta...
Estás a falar de fair play
financeiro. Não estou a falar, eu estou-te a dizer, porque se há mails que me deram prazer e falaste nas modalidades, foi aqueles sim. mails de 3 pontos e 2 pontos que caíram no sexto.
Uhum.
Nós na sexta-feira mandámos não sei quantos mails para o sexto. Mas aquilo passou
numa, aqui do hockey,
num rodapé muito pequenino.
Basquetebol.
Falaste em modalidades amadoras, o Benfica mandou não sei quantos mails para o sexto, na sexta-feira. Isso, mas passou
e várias, e várias esticadas.
Ora, isso para o futebol. Permites.
Vais dar os parabéns ao Braga no futsal também, não é?
Limpinho.
É sempre limpinho. É sempre limpinho.
Parabéns ao Braga pela conquista do
mas, portanto,
da,
isso,
da,
isso,
da presença na final
isso, do futebol. Isso parece suporte. É, tu estás obviamente, a fugir à questão. Claro, a importância, tu não dás importância, não é importância ou relevância vou aos dizer, e-mails a serem verdade que existiram essa troca de e-mails entre Pedro Guerra e
Adão. O que eu quis falar, exatamente, entre.
Isso é irrelevante.
Entre.
Um ex-árbitro Adão.
Agora,
qualquer coisa, não.
Quem é o Adão e o Pedro Guerra no futebol? Expliquem-me isto que eu não percebo.
Olha, o Pedro Guerra, eu sei, é funcionário do Benfica.
É um funcionário do Benfica. E amanhã um funcionário do Porto vai jantar com um ex-árbitro, pode ser o Fernando Azevedo, Nato Ramos, o Martins de Chaves.
Até o Marcos Ferreira, que por acaso entrou em direto a ter um programa. E curiosamente, desceu de visão. Curiosamente, desceu de visão.
Há 10 anos atrás.
Ou seja, aquilo é uma conversa de café.
Não é uma conversa de café. Não te estou a dizer que é uma conversa de café. Aquilo que eu te estou a querer dizer é... nós vamos comparar um funcionário de um canal do Benfica com um diretor-geral e um presidente de um clube? É isso que tu queres fazer, essa comparação? Tu queres comparar o Adão Mendes para o presidente da Liga ou para o presidente na altura dos Árbitros, que era o Pinto de Sousa? Mas há alguma comparação? E na altura isto
influência,
era tudo porque ganhámos com 20 pontos. Eu vejo um presidente de um clube
não só cá,
a falar
com
o presidente dos Árbitros, na altura, o Pinto de Sousa. E hoje estamos a questionar um ex-árbitro a mandar um mail para um, na altura, nem diretor do Benfica era. Era um simples adepto como eu.
Não é
em
verdade.
2013,
não
desculpa,
é
Pedro Guerra, em 2013, não pertencia... Não, a, não era diretor dos conteúdos do
Jornal BTV. Benfica.
Não era diretor... daqui a bocado, o presidente, um grande amigo meu, mando-lhe um abraço, da Casa do Porto, dos Dragões Moselos, também é diretor de Porto.
É Jornal Benfica, mas, seja como for.
Mas vamos saber, mas a questão
seja
não é o que é o Pedro Guerra. É o Benfica não se desmarcar do Pedro Guerra.
É que não se demarca. Eu gostava de perceber porquê, isso... porque o tempo já passou e o Benfica nada disso. Em relação a isso. E porquê que será?
O Pedro Guerra faz nos programas que nós assistimos
muito deploráveis, eu deixei de o ver. Aliás, não... fica aqui claro, eu antes disto já era um anti-Pedro Guerra,
vi
sempre o admiti publicamente,
nunca vi
não me revejo naquela
mas tu
coisa.
Dizes que não és anti-nada, não é? Dizes várias vezes não és anti-nada.
Em relação àquela coisa, tenho vergonha dele ser benfiquista.
Miguel Abelardo, a tua perspectiva, não, nós estamos a ficar sem tempo.
Mas não é por estes mails. Já é de há muitos meses esta, atrás que tem vergonha dele.
Esta semana foi o culminar deste programa, foi o culminar do que eu falei aqui, que toda a gente se reia. Foi o culminar que toda a gente se reia. Eu falava no Ferrari Vermelho, falava no Mota dos Tolhos, eu falava...
Não ria pela forma como falas, não pela verdade.
Falaste de uma coisa, tens razão. Começaste a falar de passionistas muito antes de eles falarem de padres.
Foi o... Estás muito à frente. Olha, esqueci, era para falar nessa.
Foi
esqueci,
o...
Obrigado por lembrar.
Foi o... Esta semana foi o culminar do que toda a gente sabe e anda aqui, toda a gente parece que anda no futebol há dois ou três dias. Eu vejo aqui...
Mas, Miguel, deixaste de ser portista há 15 anos atrás, não, quando viste o teu presidente falava com o Pinto de Sousa.
Não. Vós queres
dizer que pessoas...
eu sei.
Mas
eu
as
sei.
Pessoas da altura diziam que aquilo era normal.
Eu sei.
Mas Vieira também está nas escutas.
Eu estava em presidente de um clube a falar com o presidente agora, um ex-árbitro com um diretor de um jornal.
Eu sei.
O presidente esse que não se demarca desta situação. Isso é que é o mais grave e pensei e falei sobre isso na
entrevista. E tu andas no futebol há muitos anos. O presidente anda há muitos anos, o Jorge anda há muitos anos e eu ando há muitos anos. Eu vejo as arbitragens do Benfica e não preciso de mails, aquilo está aos olhos de toda a gente, só quem não quer ver. Aqui há, em 2012, 2013, o Sr. Luís Filipe Vieira dá uma entrevista, diz que agora...
O Ando Maicon?
Não.
Fora de jogo
não,
3 metros,
não. Isso é um fora de jogo de 70
metros. Exato, isso é um fora de jogo, isso acontece, exato.
O,
diz lá mais.
O Sr. Luís Filipe Vieira disse numa entrevista que ia apostar mais nos cargos de arbitragem e a partir daí foi. É um culminar dos bochas. Se passou, ninguém quer saber. E quando sabe
quanto
assim...
é que custa a camisola oficial de um clube, sabes?
Isso
então porque
isso é
que um clube pode dar?
Isso é para
que é que um clube pode dar uma camisola a um árbitro? 70 euros cada camisola dá 280 euros.
Isso é o que vós queres passar para a opinião.
E um jantar custa 200 euros ou 280 euros.
Foi o culminar. O culminar. Esta semana foi o culminar de muitas coisas que se passam no futebol português, de muitas descidas que ninguém compreende. Eu gostava que alguém me explicasse um marco que faz uma final da taça. Um troféu que é somente a festa
Miguel,
da taça.
Miguel, permites-me só uma pergunta. Já viste que o Marco Ferreira teve o tempo todo ontem e não conseguiu dizer qual foi a nota negativa que teve num jogo?
For todas. Que fez
qual?
Benfica.
Prova aqui.
For
nenhuma.
Todas.
Ele não tem nenhuma nota negativa.
Não. Isso é mentira.
Nenhuma.
É mentira. Todos os jogos que ele fez do Benfica, porque... o Benfica não ganhou. E ele teve nota negativa.
Mas porquê que tinha que ser só nos jogos do Benfica? Se lhe fizeram o caldinho, porquê que tinha que ser
mas
só nos jogos?
Mas você acha que lhe fizeram o caldinho?
Eu não acho nada. Bem, perante aqueles mails, já ser verdade.
O homem tem força.
E havendo força do Adão Mendes.
E quem é o Adão Mendes? Agora, sinceramente, quem é o Adão Mendes?
Foi um ex-árbitro que gravita à volta de outros árbitros que, se calhar, quando ele foi representante deles em Braga, alguns deles andavam ainda e eram árbitros estagiários.
Você perguntou-me rápido.